Tenho a satisfação de receber aqui o deputado federal Pedro Lupion, que é do PP aqui do estado do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Capricha nesse P quando você fala o P, para não ter PP. Dúvidas. Progressistas, é. Por favor, que senão
melhor assim.
Confunde com outro que não está muito bom no momento.
Essa economia aí com 3% não está bom, deputado? Com a inflação em queda, desemprego reduzindo. Deixa eu fazer um contraponto aqui, deixa eu lhe provocar.
Bom, primeiro, obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho aqui, Zé Roberto, acompanhando todo esse show rural aqui, que é, para nós é um orgulho imenso, como presidente da bancada ruralista da nossa Frente Parlamentar da Agropecuária, ver o Paraná bombando e mostrando a nossa força e a pujança do nosso agro aqui em Cascavel mais um ano, para mim é um orgulho imenso. Momento extremamente complicado, extremamente complicado. Primeiro que a gente está vendo uma queda de preço estrondosa nas commodities. Nós estamos vendo uma quebra de safra grande, com uma previsão muito ruim para esse ano, tanto no Paraná quanto no Centro-Oeste.
Mas isso não é culpa do governo, ou é?
Das commodities, talvez, da quebra de safra, não. Isso é clima, né? Mas
isso.
A hora que chega no governo é que a gente precisa, por exemplo, de 2,5 bilhões de seguro agrícola, eles conseguiram executar 500 milhões. Os 3 bi que nós colocamos na lei orçamentária para seguro agrícola, para socorrer os produtores do país, foram vetados pelo presidente da República, ou seja, mais uma missão para nós lá da bancada, para derrubar esses vetos lá no Congresso. Nós entregamos o governo com 50 bi de superávit nas contas públicas. Eles entregaram no passado com 240 bi de déficit. Aliás, cada dia aumentando mais. O presidente Lula acabou de falar numa entrevista que para ele ok se o Brasil não atingir o déficit zero.
Mas o Haddad está trabalhando para isso.
Mas não vai conseguir nunca. Enquanto não pararem de aumentar a máquina, de inchar a máquina, de gastar cada vez mais do que arrecada, não vai conseguir equilibrar essa conta nunca. É uma conta simples, de papel de pacote de pão ali de mercado, de padaria. Você fazer essa conta. Se arrecada,
você gasta um. O Câmara esteve aqui, o deputado Zeca Dirceu disse o seguinte: tem que gastar bastante para movimentar a economia. Quando se gasta 2, ganha 4. Essa conta não é assim, a equação não funciona
desse jeito. Gente, vamos, pelo amor de Deus, né? Se fosse assim, eles não tinham destruído o país como eles fizeram quando passaram por lá. Né? A conta não é essa, só ver os amigos argentinos deles, o que fizeram com o país inteiro, a capacidade de, em 4 anos, destruir completamente uma economia. E é o que nós temos que segurar. O problema é que a responsabilidade é nossa. Porque nós do agro que somos responsáveis por 1/3 do PIB, por mais de 30% dos empregos que são gerados, a balança comercial só é positiva por causa do agro. Então existe uma previsão do mercado de crescimento de 1% esse ano de PIB, mais da metade desse crescimento de PIB vai ser de responsabilidade do agro. Só que se a gente tiver muita quebra de safra, não conseguir executar seguro, não conseguir tirar o endividamento do produtor, a gente não vai conseguir, obviamente, resolver essa questão da economia. E um exemplo mais claro do que está acontecendo agora, a oneração da folha de pagamento. Nós aprovamos a desoneração da folha, foi vetado, nós derrubamos o veto e agora eles mandaram um outro projeto para onerar. Ou seja, onerar a folha de pagamento significa não gerar emprego, não abrir vaga de trabalho, não gerar oportunidade para as pessoas. Então é uma conta completamente diversa daquilo que qualquer economista defende de como seria a necessidade de uma reorganização das contas públicas.
Agora, o Congresso tem culpa, a Câmara de alguma forma também tem culpa, porque me parece que ali a maioria poderia estar pensando diferente do atual governo petista de esquerda. Por que a coisa não acontece também, já que muitos dizem o seguinte, quem acaba governando é o Congresso. O Congresso não está tendo aquela força que
precisa. Bom, primeiro, vamos lá. Não, completamente contrário disso. O Congresso, infelizmente, está sendo tolhido das suas atribuições todos os dias. Né? O governo,
deputado de direita, deputado que era favorável à política do Bolsonaro, que com emendas, com uma situação ou outra, acaba cedendo partidos que estão se juntando ao PT, ao governo. Aí fica difícil, não fica, deputado?
Completamente, claro. Você está correto. Vou chegar nessa parte. Nós temos hoje um governo que optou por governar com o Supremo, ou seja, todas as decisões que são contrárias ao governo tomadas pelo Congresso, eles vão, judicializam e o Supremo derruba. É o que está acontecendo, já aconteceu isso em algumas situações. E dentro do Congresso, obviamente, que a conformação da organização das forças, a organização das forças políticas acaba sempre querendo um espacinho na máquina e tem aquele jogo do partido que compõe com o governo e tal, mas eles não estão conseguindo entregar esses votos. Né? Apesar de ter um número grande de partidos que compõem esse número absurdo de ministérios, eles não estão conseguindo entregar esses votos lá. O governo hoje não tem uma base de apoio dentro do Congresso, não consegue avançar com pautas que são importantes. A exemplo do que eu acabei de falar, a questão do marco temporal, nós colocamos 380 votos no governo, a questão da oneração da folha, 400 votos no governo, e existem, assim, os projetos que são prioritários para a população e para a sociedade, que nós, parlamentares, tanto deputados quanto senadores, que temos essa percepção clara e o contato direto com a população, que sabemos quais são as prioridades, que não cabe ao Supremo dizer como é que nós temos que fazer. Então, cabe a nós conseguirmos nos organizar, organizar as nossas forças e, efetivamente, segurar esse retrocesso gigantesco que nós estamos enfrentando.
Se há invasão de competência, se há esse comportamento supremo, o que o Congresso tem feito?
Veja, nós fizemos ano passado, em julho do ano passado, em julho e agosto, nós juntamos 20 frentes parlamentares, aí não teve envolvimento de líder de partido, nada disso, 20 frentes parlamentares, inclusive a nossa bancada ruralista lá, bloqueamos os trabalhos do Congresso enquanto o Supremo não parasse de invadir as competências do Poder Legislativo. Eles queriam legislar sobre drogas, queriam legislar sobre aborto, sobre demarcação de terras indígenas, sobre direito de propriedade, e nós demos um basta lá dentro e falamos, epa, peraí, aqui não vai funcionar desse jeito. Óbvio que a gente depende muito também do presidente da Câmara, do presidente do Senado, de ter posicionamentos claros como esse. A fala dos dois na abertura dos trabalhos anteontem foi muito boa, muito contundente, recado claro, dizendo, ó, artigo 49 da Constituição, cabe ao Poder Legislativo zelar por suas prerrogativas e suas atribuições, e é isso que nós estamos fazendo hoje. Agora, obviamente que a partir do momento que você tem um consórcio entre o Judiciário e o Executivo para que as coisas encaminhem da maneira como o Executivo quer, a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir contrapor isso dentro do Congresso.
O Elvis, eu concordo com o deputado, está havendo um aparelhamento e vem aí o comunismo, mas não é para tanto, o ouvinte está dizendo que concorda com o senhor e que o Supremo e o Executivo trabalham para o comunismo.
O Supremo e o Executivo trabalham contra a pauta mais conservadora e mais liberal da economia que nós defendemos e que a maioria do Congresso foi eleito para defender. Essa é a realidade. Não acredito ainda nessa história do comunismo. Acho que nós temos instituições fortes o suficiente aqui no Brasil para conseguir resistir a isso. Mas, obviamente, que operações como essa que fizeram hoje de manhã, a marcação cerrada na oposição, a perseguição a alguns líderes políticos do Brasil, deixam a gente cada dia mais preocupado de que rumo que nós estamos tomando.
Magno também participando. Esse pessoal se acostumou com a ditadura e não a lei. Retrocesso e a chantagem dos deputados de oposição em troca de dinheiro. Isso acontece, deputado?
Claro, sem dúvida.
Mas não com o senhor.
Não, comigo não. Continuo sendo de oposição, continuo resistindo e tenho uma responsabilidade de liderar uma bancada de 350 parlamentares, que tem uma força política muito grande, mas obviamente depende de líderes partidários, depende de composições políticas, e para as pautas do agro especificamente, a gente tem sido vitorioso em todas elas.
O PP tem uma postura clara?
Não. O Progressistas não. O Progressistas é um partido que no Senado faz oposição muito clara. O presidente nacional do partido, Ciro Nogueira, tem uma posição muito clara de oposição. Era chefe da Casa Civil do presidente Bolsonaro, assim como eu era vice-líder do governo. E dentro da Câmara dos Deputados, boa parte da bancada é alinhada com o governo, inclusive colocou um ministro lá, o ministro do Esporte, o Fufuca, que era o líder na Câmara. Mas nós temos uma bancada completamente dividida. Metade da bancada do Progressistas é de oposição dentro da Câmara dos Deputados.
Vanderlei faz críticas aqui ao Centrão, não é pela posição. O Centrão negocia com o governo.
Concordo com todas elas.
O senhor faz parte do Centrão?
Infelizmente. Faço parte do Progressistas e explico por quê. Eu fui a vida inteira do PFL, a vida inteira fui do PFL e do DEM, era presidente do DEM.
Ele também tinha essa fama, onde ia o poder, o PFL estava junto.
Não, nós fomos oposição durante todos os governos do PT, né? Tanto dos governos Lula quanto do governo Dilma, inclusive foi responsável pelo fim da CPMF, foi um dos grandes responsáveis pelo impeachment da Dilma. A gente tem uma história da centro-direita, vamos dizer assim. O problema do DEM, e atribuo isso ao fim do Democratas, na época do PFL, que nunca teve coragem de assumir uma posição de conservadorismo e de direita. Nunca conseguiu assumir essa posição. Então, quando houve essa fusão com o PSL, a criação do União Brasil, virou um balaio de gato que ninguém se entende. Eu acabei saindo, fui para o Progressistas, à época convidado pelo chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, que era o ministro Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, junto com a ministra Tereza Cristina da Agricultura e com tantos outros, e é um partido que me dá liberdade de continuar exercendo oposição da maneira que eu exerço. Então, nunca me cobraram nenhum posicionamento pró-governo, porque sabem que da minha parte nunca teriam. Então, tenho isso com muita tranquilidade.
Tem gente perguntando aqui sobre direito de propriedade. Quando o governo Lula assumiu, o governo PT retornou, preocupação muito grande, invasão, vai pintar invasão aqui, invasão ali, nós deveremos ter muitos problemas, o governo Lula apoia invasões e tal. Como é que o senhor vê hoje esse cenário? Está pior do que o senhor imaginava ou está melhor?
Muito pior do que eu imaginava, uma relativização do direito de propriedade muito clara ocorrendo. Não estou falando só de questões indígenas, como é o caso que está acontecendo aqui em Guaíra, Terra Roxa, aqui no oeste do Paraná, mas também desses ditos movimentos sociais, que de sociais não tem absolutamente nada, que estão usando da política e com um objetivo claramente político de fazer essas invasões. Ano passado, nós tivemos mais invasões do que todo o período do governo Bolsonaro junto. Só no ano passado.
Mas não aqui no Paraná.
Aqui no Paraná tivemos alguns casos bem graves, bem complicados. Precisa ressaltar a importância do governo do Estado nesse sentido. O governador foi muito firme nas reintegrações e nas desocupações. E nós temos hoje, infelizmente, uma participação ativa do MST dentro do governo. Né? Os líderes do MST estão lá no Palácio do Planalto, participam de um aparelhamento do Estado gigantesco. As preocupações deles nunca foram por reforma agrária, pelo contrário, sempre foram para ocupar poder e ter poder, exercer o poder, tanto que lotearam o INCRA, lotearam estruturas do governo. Nós, no governo passado, conseguimos emitir mais de 400 mil títulos de propriedade para assentados, transformando esses assentados em produtores rurais de fato. Primeira fala do ministro Paulo Teixeira, que inclusive veio aqui na abertura, primeira fala do ministro Paulo Teixeira foi que esses títulos não valiam nem papel de pão, ou seja, eles querem deixar essas pessoas ligadas a esses movimentos, na dependência desses movimentos, para que sirvam de massa manobra política. Se quiser fazer reforma agrária no Brasil, a União tem mais de 120 milhões de hectares disponíveis para fazer. Eles não querem terra no interior do Brasil, eles querem na beira do asfalto, de terra roxa, com altos índices de produtividade, para que eles possam fazer movimento político e ganhar dinheiro com isso. Então isso a gente nunca vai aceitar.
Cavalcante, ouvinte aqui da CBN, o que ele acha, ele pergunta para o senhor, das prisões feitas hoje, baseadas em delação de gente ligada ao ex-presidente?
Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes, estica a corda cada vez mais, perde-se completamente o mínimo de respeitabilidade a um ex-presidente da República, sem ter prova alguma de ilícitos de corrupção ou alguma coisa nesse sentido, numa suposição de uma tentativa de golpe, que a gente sabe que o que houve foi uma manifestação popular. Me preocupa muito o que nós viveremos a partir do dia de hoje, né? Quando se mexe com quatro generais, quatro estrelas, quando a gente mexe com o ex-presidente da República, quando vem um ataque direto a uma instituição política, porque né, o presidente Bolsonaro ou o bolsonarismo hoje é a maior força política desse país, então tem uma preocupação gigantesca com o rescaldo disso tudo.
As mensagens não param de chegar. Meneguzzi, obrigado também. Deputado, esse jogo do Haddad falando em déficit zero e o atual presidente falando o contrário, é só um jogo de cena, tipo o bonzinho e o malvado?
Eu acho que isso é método muito claro. Um assopra, o outro bate, e assim eles vão enrolando o resto do país e tentando sobreviver no que eles vão deixar sobrar daqui ainda, né? Porque, infelizmente, falas como essa só atrapalham o mercado, só atrapalham a organização do nosso país e faz com que a gente tenha problemas mais sérios aí para frente na economia.
As mensagens não param de chegar. Jonildo, de Corbelha, as mensagens chegam de toda a região. A meta deste governo é prender Bolsonaro e anular qualquer chance de existir grupos que sejam contra o PT? Ele pergunta, está difícil ver essa ideia de gastar mais em obras, só promessas, não há chance de comunismo no Brasil, na minha opinião. Ele concorda com o deputado. O que dá para falar aqui sobre a observação do Jonildo? A meta deste governo é prender Bolsonaro? É isso?
Eu não sei se o governo politicamente faz essa leitura. Eu acho que uma prisão do presidente Bolsonaro seria um ato extremamente radical nesse sentido e que causaria uma comoção social gigantesca. Eu não sei se essa turma do PT está disposta a enfrentar isso,
né? Agora, o Bolsonaro cometeu também alguns erros evidentes. Essa questão da inelegibilidade, qual que é a avaliação que o senhor faria?
Eu não consigo fazer um comparativo razoável quando a gente fala de um sistema político no país que descondena um que comprovadamente teve medidas extremamente equivocadas e com um envolvimento com corrupção gigantesco, e condena o outro por causa de uma reunião com embaixadores. Então, eu não consigo entender qual que é o parâmetro nisso e a imparcialidade judicial nisso. Então, realmente, eu particularmente discordo. Acho que o presidente Bolsonaro tem um recall político gigantesco, tem uma liderança política no país que precisa ser extremamente respeitada, criou-se um movimento político em torno do nome dele, e se é efetivamente um país democrático, que ganhe nas vias democráticas disputando eleição e não fazendo essas coisas.
Ademir de Toledo, muito obrigado. Pergunta aí ao deputado, deveria caçar Alexandre de Moraes? Deveria
isso
ser
intimado. É uma,
ele disse que vocês estão dando mole.
Isso é uma questão que a gente recebe muito esse questionamento em todo lugar que vai. Constitucionalmente, a atribuição de fiscalizar e de os checks and balances do Supremo Tribunal Federal é por parte do Senado da República. Né? Tanto que a própria escolha dos ministros do Supremo passa exclusivamente pelo Senado, não passa pela Câmara. Inclusive, tem um projeto tramitando no Congresso para que seja bicameral essa decisão e que a gente possa participar também desse controle.
Mas a Câmara não faria como estaria fazendo agora?
A Câmara não tem atribuição para fazer.
Eu sei, mas eu digo, se tivesse, não teria...
Eu acho que quando você trata do universo... Difícil, vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte, o que é a conformação do Senado? O Senado tem... Ele é paritário em todos os estados, ou seja, ele tem 3 senadores por estado, igual, independente do tamanho da população, independente do tamanho econômico de cada um dos estados, diferente da Câmara dos Deputados, que tem proporcionalidade e representação popular, ou seja, da população que tem em cada um dos estados, o tamanho das bancadas. Lá no Senado, a grande maioria são ex-governadores, são pessoas que já exerceram muitos cargos políticos e que têm, obviamente, algum tipo de problema no Supremo. Então, isso é natural que ocorra, eles têm que julgar aqueles que vão julgá-los. Então, essa imparcialidade praticamente não existe. Eu acho que se aumentasse esse universo e partisse também a participação de 513 deputados, pelo menos algum tipo de resistência ocorreria. Então.
Vamos falar um pouquinho sobre os protestos na Europa e a situação aqui no Brasil. Não. O senhor já fazia menção a algumas situações. Aqui nós somos mais bonzinhos?
Não, pelo contrário. O que ocorre lá na Europa, e isso é importante, até eu achei ótimo que você toca nesse assunto, porque esses protestos na Europa, a gente tem que entender o que significa para o Brasil isso. Vamos lá. Eu nunca vou criticar em momento algum um produtor rural reclamar de um governo que o está atrapalhando. Eu acho que isso é a nossa função. Eu presido uma bancada que trata isso, que só existe para proteger o interesse do produtor rural. Então, meu pai é fundador da UDR, que existiu lá na Constituinte para garantir direito de propriedade no país. Então, isso é um...
E essa defesa é dentro dos princípios legais.
Nós vamos fazer isso sempre. Agora, a questão da Europa, a principal crítica dos produtores europeus é a dificuldade de competitividade com países terceiros. Nós. Ou seja, a maior reclamação que eles têm é que os nossos produtos chegam lá mais baratos. Você tem que lembrar que 80% do suco de laranja que chega na Europa é aqui do Brasil, 30% da proteína animal que é consumida lá vem aqui do Brasil, aliás, aqui da região oeste, a maior parte do frango que é consumido lá. Nós temos uma capacidade produtiva e de custo de produção infinitamente menor que a deles, e eles têm um mundo completamente diferente do nosso quando trata da legislação. Nós fazemos tudo isso que nós fazemos aqui com o mínimo de 20% de preservação obrigatória ambiental e de recomposição dessas áreas. Eles estão reclamando lá porque eles querem aumentar de 4% as áreas de pousio, ou seja, as áreas vazias que não podem ser mexidas. Não estou falando em recomposição, em replantio, em manejo florestal, nada disso. Estou falando área de pousio, porque a União Europeia quer aumentar de 4% para 7%. Essa é a grande reclamação deles e a briga deles. Nós tratamos de mínimo 20%. Quando a gente vai falar de regiões amazônicas, nós estamos falando de 80% de preservação. Da mesma maneira que eles foram protestar contra a limitação de uso de defensivos agrícolas, que nós também temos aqui. A grande verdade é que a União Europeia nos aponta muito o dedo aqui para o Brasil, tem feito embargo de produção de soja, de áreas de produção de carne, tem feito ataques constantes para diminuir a nossa competitividade global, e eles, obviamente, os produtores rurais europeus, estão defendendo os seus interesses. Lembrando, o produtor rural europeu não sobrevive, não consegue pagar a conta sem ter os 15% de subsídio que eles têm. Nós aqui no Brasil chegamos a 3% no máximo. Então, o protesto que eles estão fazendo lá é contra a nossa competitividade. É isso que a gente tem que conseguir tomar muito cuidado. Óbvio, eu entendo que vai chegar o momento que nós vamos ter que ir para Brasília, que o produtor rural vai ter que estar mobilizado no Brasil para defender os interesses. Vai, porque nós fomos escolhidos como grande adversário desse governo. E nós somos atacados em todas as áreas, todos os dias. Vai chegar esse momento. Não acho que está nesse momento ainda.
Mas tem coisa boa acontecendo nesse governo. O senhor não vê nada de bom?
Tem coisa boa. Tem coisa boa quando a gente consegue evitar as coisas ruins que acontecem. Essa que é a grande realidade, infelizmente. É um governo que comemora um plano safra gigantesco, que na verdade não tem nada a ver com o governo, colocou 13 bi de subsídio de juro, que não chegou no produtor, que comemora apoio à produção agropecuária, quando na verdade incentiva a invasão de terras e dificulta o nosso dia a dia como produtores rurais, relativiza o direito de propriedade, cria problemas constantes para os nossos produtores. Essa questão indígena que está acontecendo aqui em Guaíra e Terra Roxa, a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, cancelou o cadastro ambiental rural de todos os proprietários que estão na área de interesse. Os caras não conseguem fazer um financiamento no banco para pagar a conta. Então, o que, que pode estar acontecendo de bom? Eu estou lá em Brasília para defender os produtores rurais, fui eleito para isso. E enquanto a gente ficar vivendo esse ataque constante aos nossos produtores, eu não posso concordar com absolutamente nada. Aqui, teve que vir o ministro da Agricultura aqui ontem explicar por que, que o Brasil, que é o maior produtor de tilápia do mundo, o Paraná, que tem 50% da produção de tilápia do Brasil, tem que aceitar a importação de tilápia. Aí vem me explicar que não consegue bloquear a entrada de leite argentino quando mais de 1.100.000 produtores de leite no Brasil estão quebrando, porque o leite argentino entra por um terço do preço aqui no país. Então, realmente, não tem como apoiar. A gente tem que criticar, tem que bater pesado e tentar sobreviver.